Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Huminho em Antena. Ricardo Rio e Domingos Bragança receberam as primeiras medalhas de honra atribuídas pela Universidade do Minho pela parceria sólida entre a academia e o território. Os dois ex-autarcas de Braga e Guimarães destacaram os projetos que foram realizados com o Minho e evidenciaram o impacto desta ligação para o desenvolvimento do território. O reitor Rui Vieira de Castro desafia os novos autarcas e o novo reitor a elevar o patamar a que se chegou.
O reconhecimento de que a ação destes dois presidentes durante os seus sucessivos mandatos foram de grande relevância para a Universidade do Minho. Este patamar a que se chegou requer a quem venha a seguir que o elevem, não é que se mantenham no mesmo patamar, é que o elevem e que, portanto, que o nível de articulação e de integração seja ainda maior. E, de facto, ficam no terreno, estão em desenvolvimento muitos projetos que vão requerer a atenção dos novos presidentes e do novo reitor.
Para Ricardo Rio, que deixou a autarquia bracarense há menos de um mês, há espírito de colaboração e que espera que possa inspirar os novos protagonistas autárquicos e também o novo reitor da UMINO.
É uma enormíssima honra, um motivo de grande satisfação. Acho que, acima de tudo, é um tributo a um espírito de colaboração que procurei manter eu e as minhas equipas ao longo dos últimos anos e que reconheço também, há que dizê-lo, ao próprio município de Guimarães, na pessoa do seu presidente, todos os seus vereadores, todas as equipas do município de Guimarães, de grande colaboração, de grande proximidade com a Universidade do Minho, que se materializou em vários projetos, mais do que um reconhecimento daquilo que cada um de nós fez, um sentido e um repto à inspiração de que aqueles que nos vão seguir no futuro, os autarcas já em funções, o futuro reitor, mantenham esta relação de colaboração que é muito benéfica.
Domingos Bragança fala de um reconhecimento de uma equipa e de um conselho que deu importância à articulação com a Academia Minhota.
Eu diria com muito orgulho, mas um orgulho de comunidade, porque a medalha de honra que a Universidade me atribui é o reconhecimento de um caminho que foi feito, mas é um reconhecimento de uma equipa, de uma cidade e de um concelho que deu importância, que hoje aqui é reconhecida, à articulação das políticas públicas do município com a Universidade do Minho.
Ricardo Rio e Domingos Bragança receberam esta sexta-feira a medalha de honra da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Há 9 listas candidatas aos órgãos sociais da Associação Académica da Minho, depois de anunciadas as candidaturas de Luís Guedes à direção, Maria Fontão à mesa da Reunião Geral de Alunos e de Ana Ferreira para o Conselho Fiscal e Jurisdicional, surgiram no último dia mais 6 listas. Carolina Gonçalves é candidata à direção, tal como Chaima Badri. Yauyeni Constancinau encabeça uma lista candidata à mesa da RGA, cargo a que se candidata ainda Filipa Dias. Ao Conselho Fiscal e Jurisdicional há também mais 2 listas candidatas, uma encabeçada por Pedro Fernandes, outra por Beatriz Coelho. As listas serão agora analisadas pela Comissão Eleitoral, mas tudo indica que serão 9 as candidatas às eleições de 10 de dezembro.
O Minho em antena.
A Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho passou para o renovado Convento de São Francisco, em Real. O objetivo é potenciar os projetos da investigação, conservação e promoção da arqueologia e da cultura na região e no país. O reitor Rui Vieira de Castro diz que este é o primeiro passo para o futuro polo arqueológico do Cávado, no âmbito da parceria com a Comunidade Intermunicipal do Cávado e com o município de Braga.
A Unidade de Arqueologia, porque está associada ao desenvolvimento dos programas de licenciatura, de mestrado e doutoramento em arqueologia, envolve também muitos estudantes, convoca-os para muitas atividades que realiza. Aquilo que nós queremos marcar é esse momento de instalação da Unidade de Arqueologia no Convento de São Francisco. É um primeiro ponto, um primeiro momento de um trabalho que vai ser continuado ainda durante algum tempo e que esperaria eu se conclua com aquele momento em que nós podemos avançar para a construção da segunda fase do projeto de São Francisco, agora associado ao polo arqueológico que vai ser construído ali naquele espaço.
A Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho passou para o renovado Convento de São Francisco, em Real.
O Minho em antena.
O programa MIT Portugal celebra 20 anos e entra numa nova fase com liderança renovada. Alexandre Ferreira da Silva, da Escola de Engenharia da Uminho, assume a co-direção nacional da parceria, com a aposta reforçada em áreas como chips, inteligência artificial e espaço. O responsável explica à RUM que o grande objetivo é acelerar a ciência feita em Portugal.
E utilizarmos estes mecanismos como a parceria internacional MIT Portugal como catalisador, que na verdade é assim que eu a vejo, como um catalisador para a ciência, para a formação, para o ensino e para o próprio empreendedorismo, porque muitas vezes noutras realidades, como no caso na realidade americana, muitas destas áreas já estão muito bem consolidadas e nós ainda estamos a fazer os passos iniciais. Permite-nos aqui ter uma lógica de rapidamente podermos avançar num curto espaço de tempo aquilo que se calhar de forma isolada nos iria demorar muito mais tempo a conseguir alcançar.
Mais do que tecnologia, a parceria procura criar redes de contacto que perdurem. Sediado no campus de Azurém, o gabinete de coordenação quer aproximar os estudantes minhotos da realidade norte-americana. Alexandre Ferreira da Silva sublinha que o sucesso do programa se mede pelo lastro que deixa na carreira dos jovens investigadores, mesmo depois de terminarem os doutoramentos.
O que é relevante para nós é que eles, através do MIT Portugal, tenham conseguido fazer esta ligação de atravessar o Atlântico, de criar esta ponte, mas que depois, fora do MIT Portugal, consigam, de forma contínua, trabalhar essa ponte. Ou seja, o MIT Portugal foi o caminho que lhes abriu a oportunidade, mas depois outros mecanismos que depois podem utilizar para continuar essa relação. E isso é saudável. Significa que nós, desta forma, garantimos um legado criado pela parceria, e depois um legado que é um lastro que é próprio das próprias pessoas que passaram pela esta parceria.
Alexandre Ferreira da Silva, o novo rosto da Uminho na direção do MIT Portugal, em entrevista ao programa Uminho e ID, uma conversa que pode ser ouvida em podcast em rumo.pt.
Uminho em antena.
A professora catedrática Marta Lobo de Araújo, da Universidade do Minho, venceu o Prémio Lusitânia História, da Academia Portuguesa da História, pelo seu livro O Visconde de São Lázaro e o Palácio do Raio, Modernidade e Progresso em Braga na segunda metade do século XIX. Publicada este ano, a obra descreve a vida de Miguel José Raio, enquanto empresário emigrado no Pará, e o seu trabalho e intervenção na vida social e na área do urbanismo em Braga. O Visconde de São Lázaro morreu subitamente em 1875, deixou uma filha menor órfã, cujo inventário orfanológico serviu de inspiração à criação do livro. A universitária, a docente, diz que receber este prémio da Academia Portuguesa de História é uma recompensa do trabalho que vem a desenvolver e uma responsabilidade acrescida.
Sem dúvida. Primeiro, por ser um prémio da Academia Portuguesa da História, uma instituição a que eu pertenço e que muito me honra, porque de facto é uma instituição secular que reúne vários historiadores e de renome, e eu tenho a sorte de fazer parte da Academia Portuguesa da História. Depois, ser reconhecida com um dos meus trabalhos é de facto não somente, penso eu, a recompensa do trabalho que venho desenvolvendo, mas também uma responsabilidade acrescida, nomeadamente frente aos leitores e muito aos meus alunos, para continuar a trabalhar.
Aqui ouvimos Marta Lobo de Araújo, docente catedrática do Departamento de História no Instituto de Ciências Sociais da Uminho, a propósito do seu mais recente livro, O Visconde de São Lázaro e o Palácio do Raio, Modernidade e Progresso, em Braga, na segunda metade do século XIX, que recebeu o Prémio Lusitânia História da Academia Portuguesa de História.
Uminho em antena.
Afastar o telemóvel em momentos de descanso e definir tempos de trabalho e de lazer são algumas das recomendações deixadas a estudantes universitários com o objetivo de organizar o dia a dia. O novo episódio do podcast You Mind é dedicado ao tema dos nudges e microdecisões. A vida universitária apresenta vários desafios e pode apresentar diferentes riscos quando o estudante não encontra um equilíbrio. Cristiana Cerqueira Leal, especialista em economia comportamental, e Paula Veiga, com vasta experiência na avaliação de políticas públicas, lançam aqui algumas sugestões que podem fazer a diferença no dia-a-dia de um universitário.
Afastar o telemóvel, as zonas de trabalho ou de descanso, pode ser uma boa estratégia, uma boa prática.
Eu diria que a definição de tempos de trabalho e de tempos de lazer é muito importante para os estudantes, porque às vezes não é fácil essa delimitação. Garantir que esse tempo de lazer é um tempo de qualidade, sem tecnologias, bloquear tecnologias, e temos várias formas de o fazer, redução estabelecer limites de utilização de tempo, de utilização de determinadas apps diariamente, colocar em modo não incomodar quando estamos em modo de trabalho, que significa que o telefone não vai tocar. Não.
Mas há outras estratégias, pequenas mudanças, que podem transformar o dia-a-dia.
Utilizar soft deadlines, ou seja, prazos intermédios internos, porque existe aquele, designamos aquele hard deadline, quando temos efetivamente que fazer a entrega, mas podemos organizar o trabalho com outros prazos intermédios, que pode ser o próprio a definir. Muitas vezes mesmo nós conseguimos utilizar isso ao nível, por exemplo, da realização de trabalhos, enviar lembretes, dar informação, X% dos seus colegas já entregaram ou já completaram estas tarefas, porque vai criar aquela norma social e vai favorecer o comprometimento de todos com a tarefa.
Novo episódio do podcast You Mind, com destaque para os nudges e o estabelecimento de pequenas regras que podem fazer a diferença na rotina diária de um estudante universitário, não só no sucesso académico, como também na sua saúde. O podcast You Mind pode ser escutado em rumo.pt.
O Minho em Antena.
Com 3 dias e 5 turnas em concurso, a 30ª edição do CELTA, o Certame Lusitano de Tunas Académicas, decorre entre os dias 5 e 7 de dezembro no Teatro Circo. Este ano o espaço veste-se de Natal para receber um dos eventos culturais mais emblemáticos de Braga. O cartaz da iniciativa já foi apresentado. O presidente da Azeituna, Frederico Sequeira, prometeu um festival completamente diferente e fora da caixa.
Pegámos aqui em várias gerações de azeitunos para fazer deste Celta algo especial, com o tema Natal, que já há algum tempo já tentámos encaixá-lo aqui em algumas edições do Celta, porém, a nosso ver, como o Celta é em dezembro, achamos que a 30ª edição seria muito bom para encaixar e realmente vai ser um espetáculo muito bonito. Em vez de ser na sexta e no sábado, este ano é no sábado e no domingo, com a particularidade de um dia a mais, ou seja, este ano o Celta não são 2 dias, são sim 3 dias, sexta, sábado e domingo.
A novidade para este ano fica para o concerto de Jorge Palma na sexta-feira, dia 5, que marca as celebrações do dia de São Geraldo, o padroeiro da cidade, e o primeiro arcebispo de Braga.
Sábado e domingo vai decorrer o festival como é normal. Temos cerca de 5 tunas a concurso e uma tuna extra-concurso. Entre elas, Estudantina Universitária de Coimbra, Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, a Estudantina Universitária de Lisboa, a Tuna Académica do Instituto Politécnico do Cávado e AVE, e a Tuna Académica de Lisboa, e como extra-concurso, a Tuna Universitária de Domingo. Com a particularidade de ser um espetáculo contínuo, ou seja, este ano o Celta, além de ser o Celta Natal, vai ser algo musical. Depois, falando um bocadinho da sexta-feira, que é aqui a grande novidade, vamos fazer aqui um concerto de homenagem ao padroeiro da cidade, do dia de São Geraldo. Este ano a Azeituna está a preparar um concerto com um convidado muito especial, que é o Jorge Palma.
As palavras de Frederico Sequeira, presidente da Azeituna, a Tuna da Universidade do Minho. O Celta decorre entre 5 e 7 do próximo mês no Teatro Circo.
O Minho em Antena.
Está aí a chegar o Natal, já arrancou a 17ª edição da campanha solidária Oferece e Faz uma Criança Feliz, promovida pelo SAZUM, o Serviço de Ação Social da Universidade do Minho. Até ao dia 13 de dezembro, a Academia Minhota e a população em geral são convidadas a doar brinquedos e roupa nos complexos desportivos de Gualtar e de Azorém. O objetivo é apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, integrando também uma vertente de sustentabilidade e de economia circular. A iniciativa visa angariar bens para crianças e jovens até aos 18 anos, tentando colmatar a falta de acesso a presentes nesta época. João Ribeiro, diretor do Departamento de Desporto e Cultura do SAZUM, explica que o foco é mobilizar a comunidade para garantir que o espírito natalício chegue a todos.
Sensibilizar a nossa comunidade académica, de forma muito particular, mas também a comunidade externa, para que nesta época tão especial para todos haja aqui uma mobilização no sentido de sermos solidários com aqueles que mais precisam. Com um especial enfoque naquilo que são as nossas crianças e jovens que mais precisam e que não têm acesso nesta época natalícia a um brinquedo, a uma peça de roupa ou que os possa abrilhantar um pouco aquilo que é o espírito natalício.
Nas últimas 16 edições, esta campanha já permitiu recolher mais de 36 mil brinquedos e 24 mil peças de roupa. A entrega simbólica dos donativos deste ano está prevista para 16 de dezembro.
O Minho em Antena.
Ainda a informação de que 4 estudantes da Minho foram distinguidos nos prémios de ciberjornalismo com 2 reportagens em duplas. Amor com Amor se Paga, de Camila Valente e Manuel Patela, sobre cuidadores informais foi a escolha do júri. À RUM, Manuel referiu que o trabalho premiado teve como principal objetivo esclarecer o público sobre o papel dos cuidadores informais, algo que continua a ser pouco falado.
Lá está, mostrar às pessoas que são cuidadores informais, que não estão sozinhos, e explicar também, nós queremos que o trabalho funcionasse como uma forma também de explicação e de que tipo de ajudas é que podem pedir, é que lá está, que rede de apoio é que existe, que não estão sozinhas.
Outra das reportagens galardoadas foi Fardas que Pesam, da autoria de Catarina Gonçalves e Constança Costa, que foi a escolha do público na mesma categoria. Um projeto dedicado aos profissionais de saúde que, segundo as estudantes, merecem mais atenção.
No fundo, é o reconhecimento de todo o trabalho que nós tivemos no último semestre e da prova que, apesar de sermos universitários e queremos integrar no mundo do mercado de trabalho, que somos capazes, apesar de muitas vezes duvidarmos de nós.
Fala-se sempre da perspectiva dos pacientes, mas então, e os profissionais de saúde, quem é que cuida deles? Quem é que cuida de quem cuida de nós? E foi nesse sentido que nós quisemos dar também esse destaque aos profissionais de saúde.
Ouvimos Catarina Gonçalves e Constança Costa, vencedoras do Prémio de Ciberjornalismo pela Escolha do Público, antes Manuel Patela com Camila Valente, que foram escolhidos pelo júri na mesma categoria. No total, os alunos da UMINHO foram já laureados 14 vezes pelo OBCiber numa década. E é assim que fechamos este UMINHO em Antena. Estamos de regresso na próxima semana. Até lá.
UMINHO em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. UMINHO em Antena.